Vamos continuar leis de Sukkot. Então, nós vimos ontem as duas mitzvot em Sukkot. Agora vamos começar a ver quais são as leis de cada uma delas. Então a mitzvah que a Torá fala ba Sukkot teshvu shivat yamim. Durante sete dias vocês vão morar na Sukkah. Teshvu, vocês vão sentar na Sukkah. O que significa isso? Dizem nossos sábios, tudo aquilo que você está acostumado ao longo do ano a fazer em casa, em Sukkot se faz na Sukkah. Isso inclui comer, beber, dormir, estudar, ler e etc. O cochilo da tarde. Mas a Gemara fala, e assim é trazido na Halakha, que se a pessoa, sete dias, se a pessoa está se sentindo incomodada na Sukkah por causa de alguma coisa que está a incomodando lá e que em casa ele não teria esse incômodo, por exemplo, chuva forte, frio, aqui não é o problema geralmente frio, mas em muitos países dessa época é muito frio, a pessoa está isenta da mitzvah de Sukkah. A Gemara também traz, tem um monte de moscas. Não dá, não consigo ficar aqui tá incomodando isso. Não. A pessoa pode também sair da Sukkah. De uma forma geral, a pessoa deve estudar na Sukkah também. Ah, mas eu não consigo me concentrar na Sukkah. Não dá, lá no meu, na minha sala, no meu quarto, consigo me concentrar melhor. Então não tem problema, a pessoa pode estudar nesse lugar que ele vai se concentrar melhor. Uma vez que a Sukkah é uma mitzvah, nós não devemos desonrar ela. Isso significa, obviamente, tem nem o que dizer, o que você vai falar dentro da Sukkah e a forma que você vai se comportar dentro da Sukkah, mas mesmo os utensílios que nós levamos com comida para a Sukkah devem ser utensílios bonitos, ou, pelo menos, que o utensílio que já está vazio de comida não fique lá. Uma panela, precisa levar a panela com comida. Não tem problema de levar a panela com a comida. Mas assim que acabou a comida da panela, imediatamente leva embora a panela da Sukkah, que é desrespeito deixar ela suja na Sukkah. Não é tudo que nós temos a obrigação de comer dentro da Sukkah. Qual é a nossa obrigação de comer dentro da Sukkah? Só somos obrigados a comer na Sukkah massas, pães, bolos, macarrão, bolacha e etc. Que a pessoa comer numa quantidade maior do que cabeça. Só um ponto, não só esses tipos de massas, qualquer coisa que vai farinha em quantidade. Por exemplo, um mingau. Também, não a massa exatamente, mas também faz parte, a mezonot ou hamotzi. Se a pessoa come mais do que um kabeitsa, que seria 54 ml em volume, ele já precisa sentar na Sukkah. E se faz a brachá também de lecher da Sukkah, que vamos falar sobre isso daqui a pouco. Se a pessoa comer menos do que isso, destas massas, ou comer qualquer outra coisa que não massa, frutas, carne, peixe, água, sucos, etc., não há obrigação de se sentar na Sukkah. Mas, mesmo sobre isso, consta que pessoa que se preocupa em comer tudo que ele come em Sukkot dentro da Sukkah, hareiza meshubah, essa pessoa é uma pessoa louvada. Ele demonstra que ele ama tanto a mitzvah que ele não quer deixar nenhuma coisa comer fora da Sukkah. Como? Mas não faz lechev basukah. Então, abrachá de lechev basukah, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu lechev basukah. Nós só fazemos, embora tem mitzvah você sentar e estudar na Sukkah também. Tem mitzvah você dormir na Sukkah também. Sobre essas coisas não se faz brachá. A brachá só é feita quando a pessoa entra na Sukkah e come lá as coisas que nós falamos antes, mingau, bolo, pão, bolacha, macarrão, qualquer massa que seja mezonot ou hamotzi, em quantidade maior do que 54 ml. Então, isso é um ponto muito importante. Aqui, temos uma dúvida de brachot. Não se faz brachá à toa. Se a pessoa entra no açúcar e faz a brachá de lecheva açúcar para comer uma bolacha, provavelmente é uma brachá em vão. Não pode fazer assim. Se a pessoa entra no açúcar e tem que comer algumas bolachas, até dar esse volume, vai depender do tipo de bolacha para saber qual o tamanho. E sobre as demais coisas não se faz brachá, só quer beber água. E ele, se eu tenho uma açúcar do meu lado, por que eu não vou entrar no açúcar para beber? Ou eu, de propósito, vou procurar uma açúcar para tomar água, porque eu não quero tomar água fora do açúcar. Ele vai entrar no açúcar, vai fazer a brachá da água e só. Não tem outra brachá.
Nesse caso, tinha intenção de comer 54 ml, ficou com vontade depois.
Ele pode fazer a brachá depois também. Sim. Quer dizer, a pessoa entra no açúcar. E ele só ia tomar uma água, vamos supor. E ele tomou água. De repente ele pensa, sabe uma coisa? Quero comer um pouco de bolacha. Ou a pessoa entrou no açúcar e fala, eu só quero uma bolachinha. Comeu uma bolacha, de repente ele fala, sabe uma coisa? Vou comer mais meio pacote. Então nesse caso ele vai fazer agora a brachá de lecheva para açúcar e come o resto do pacote, não tem nenhum problema. A princípio, a brachá se costuma fazer primeiro a brachá do alimento e depois lecheva açúcar, mas não estaria errado fazer o contrário. Isso é o costume que se faz dessa ordem, não seria errado o contrário. Porque o lecheva açúcar é sobre o fato de você estar dentro do açúcar agora, comendo. Pode fazer no momento que for. Normalmente se faz logo antes de comer e depois da brachá do alimento. Também um detalhe importante, essa brachá de lecheva açúcar você faz não o tempo todo que você come. Então, a pessoa entrou no açúcar e comeu pão, vamos supor. Comeu pão, fez a saudade de Yom Tov, fez a refeição de Yom Tov. Comeu pão, fez lecheva açúcar. Agora ele continuou no açúcar depois, terminou de comer. Ele pegou um livro, ficou lendo no açúcar. Agora está com fome, ele quer comer um lanche. Vai comer bolo. Não faz lecheva açúcar de novo, você estava no açúcar o tempo todo. Ah, mas no meio do caminho eu precisei sair buscar um livro na sala. Ou eu precisei no meio ir ao banheiro. Não tem que fazer brachá de novo agora, porque é só uma saidinha rápida, você tinha intenção, você vai voltar imediatamente. Mas se de fato a pessoa foi embora, comeu café da manhã no açúcar e foi embora agora trabalhar, ou será que foi fazer? E ele volta agora do supermercado e ele vai de novo para açúcar almoçar. Agora tem que fazer a brachá de lecheva açúcar, se ele vai comer mezonot ou amotzi em quantidade maior do que 54 ml.
No caso do arroz, por exemplo, isso aplica aí?
Não. Arroz não se faz lecheva açúcar. Mesmo que a brachá é mezonot, por isso que eu falei massas, mezonot, arroz não se inclui nisso. As mulheres estão isentas dessa mitzvah, assim como todas as mitzvot, as fé, mitzvot ativas que estão ligadas ao tempo, que é um tempo específico, as mulheres estão isentas, mas muitas mulheres também se preocupam em sentar no açúcar para comer, não tem nenhum problema. Para as ashkenaziot pode até fazer brachá de lecheva açúcar, as faradiot não fazem lecheva açúcar, porque elas não, as faradim não fazem brachá sobre mitzvot. Quando a mulher é isenta, a mulher não faz a brachá daquela mitzvah. Da mesma forma, crianças, estamos falando de meninos, meninas são isentas. Meninos, a partir de 5, 6 anos de idade, já os pais têm a obrigação de começar a educar ele também a comer só no açúcar. E a partir dessa idade passa a ser proibido uma pessoa, mesmo que não o pai, dar para essa criança comer algo que precisa se comer no açúcar, fora do açúcar. Não pode dar um pacote de bolacha para a criança em qualquer lugar. Fala para ela, ó, tem que ir para açúcar. Aí sim, não tem problema de dar. Também nós temos uma mitzvah especial nas primeiras duas noites de Sukkot. Da mesma forma que nas primeiras duas noites de Pesach, Nós temos a mitzvah de comer matzah. E o resto de Pesach só não come chametz. Nunca come matzah. Não come. Nos primeiros dois dias, primeiras duas noites de Pesach, tem obrigação de comer matzah. Em Sukkot é a mesma coisa. Você não quer comer nada? Não come nada. Não come na Sukkah. Ou come outras coisas que não precisam ser comidas na Sukkah. Mas nas primeiras duas noites tem a obrigação de sentar na Sukkah e comer pão. Igual a matzah lá, aqui tem a obrigação de comer pão. Até muitas pessoas costumam, por causa dessa comparação, comer justo matzah na Sukkah. Não é obrigatório. Eles costumam assim. Então, nas primeiras duas noites tem a obrigação de sentar na Sukkah e comer pão. No mínimo um kazayit, mas de preferência um cabeçá. Igual nos outros casos, tem que fazer a brachá de lechev basuká. Então tem que comer também, de preferência, 54 ml, uma fatia de pão boa dentro da suká, nas primeiras duas noites. É tão mitzvah isso, que se está chovendo, se espera. Deus nos livre que não chova. Choveu bastante ontem para não chover em Sukkot. Se está chovendo nas primeiras duas noites, se espera. Não se faz kiddush ainda, espera um pouquinho para ver se a chuva passa. E assim que ela passa, você entra na Sukkah e faz kiddush e come essa primeira fatia. Essa primeira fatia que se come tem as regras muito parecidas com a matzah em Pesach. Da mesma forma que a matzah em Pesach devemos comer num tempo mínimo, num tempo máximo de 2 ou 4 minutos. Aqui também vale a mesma coisa. Essa fatia deve ser comida de uma vez. Não é para parar, não é para conversar. A pessoa pega a fatia, fez a motzi, imediatamente come. E temos aqui também o conceito que a mitzvah de Sukkah, a Torá nos diz qual o motivo dela. E as mitzvot que a Torá dá o motivo, o correto, o ideal, que nós pensemos no motivo na hora que nós estamos cumprindo a mitzvah. E a Torá diz que vocês vão sentar na Sukkah, lemanideu derotechem, para que as futuras gerações saibam que basukot oshavti bnei Israel, que eu, Deus, quando eu tirei vocês do Egito, tirei vocês em Sukkot, em cabanas. Tem duas explicações na Gemara, que cabanas nós estamos falando aqui. Se são as nuvens de glória que envolviam o povo, ou se eram de fato cabaninhas que cada um tinha que construir para morar no deserto. Então, na hora que nós estamos cumprindo a mitzvah nas duas primeiras noites de comer pão na Sukkah, nós temos que pensar, não dá para conversar mesmo enquanto come essa fatia, então a pessoa pensa, eu estou comendo esse pão agora dentro da Sukkah para cumprir a mitzvah que Hashem nos ordenou, importante esse detalhe, que Hashem nos ordenou, em lembrança ao fato que ele nos protegeu com as nuvens de glória, com as tendas, etc., no deserto quando nos tirou do Egito. Sim. Então as mulheres vão ouvir o kiddush.
Não, elas não foram para Sukkah.
Por que não vão? Elas têm que ouvir o kiddush.
Tem
que ouvir o kiddush.
Elas
não têm obrigação. Ela pode fazer kiddush sozinha na sala. Mas eu não vou fazer para ela porque eu estou na Sukkah. Então elas vão. Quer dizer, você tem razão. Elas vão ser obrigadas a ir atrás do marido porque ele está na Sukkah. Sim. Ah, tá. Sim. Então elas têm que fazer kiddush.
Aí no caso elas fazem sozinhas e comem o pão.
Sim. Elas fazem kiddush, fazem a refeição sozinha. O homem não vai poder comer a refeição junto.
Não pode comer, só
a refeição não vai poder comer junto. Cadê o pão? Falando. Vai comer o resto. Mas ele tem que ter comido o pão na Sukkah.
Ele não pode fazer só o kiddush com vinho e elas comerem o pão depois?
Ele pode fazer kiddush com vinho. Pode. Faz kiddush com vinho para elas.
E elas fazem a
motzi. E ele não. Ele tem que ser feito na Sukkah. Ou vai agora para Sukkah. Nos outros dias de Sukkot, como nós falamos antes, você não tem obrigação de comer pão, bolacha, etc. na Sukkah, mas você não tem obrigação de ir justo comer essas coisas. Você pode não comer. Mas se você já quer comer essas coisas, precisa ser dentro da Sukkah. Quando chove, Quando chove, em qualquer dia que for, a pessoa está isenta de sucá a partir do momento que está chovendo forte o suficiente que vai estragar a comida da pessoa. Quando a sopa não acaba. Então, até lá, se está uma garoa, tem a obrigação mesmo assim de sentar na sucá. Começa a chover forte e aí sim a pessoa está livre. Não precisa comer na sucá se a pessoa quer comer na sucá. Tem o direito, mas não tem a obrigação de sentar na sucá. Pela Alaká não faz mexer na sucá. Um detalhe só, que o Santos perguntou, quantos dias se come na sucá? A princípio se come 7 dias na sucá. 7 dias é mitzvah, comer na sucá, não pode comer o pão fora da sucá, não pode comer as bolachas fora da sucá, se for comer em quantidade maior de 54 ml. Nós fora de Israel, fazemos sempre um segundo Yom Tov. Então, da mesma forma quanto a sucá, a pessoa tem o 8º dia de Sukkot, que não é mais Sukkot, é Shmini Atzeret, é outra festa. Se costuma, fora de Israel, que as pessoas se sentem também na sucá para comer, mas não fazem lecheva sucá. Não tem mais obrigação. Só quer comer fora da sucá, ele pode comer. Tanto é que existem muitos que costumam que no Shmini Atzeret eles fazem kiddush na sucá e acabou. Depois entra e come em casa. Outros comem todas as refeições de Shmini Atzeret na sucá. Mas quem come na sucá, no Shmini Atzeret, não faz brachá. Porque já não é mais obrigação sentar na sucá. É só um fator, já que tudo a gente faz no segundo dia, então aqui também a gente faz um dia a mais de sucá.